no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 21 de setembro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. 90% dos brasileiros adultos já vacinados com a primeira dose.
Presidente Jair Bolsonaro abre a Assembleia Geral da ONU e apresenta ações do governo para a saúde da população durante a pandemia.
O governo federal distribuiu mais de 260 milhões de doses de vacinas e mais de 140 milhões de brasileiros já receberam, pelo menos, a primeira dose. Até novembro, todos que escolheram ser vacinados no Brasil serão atendidos.
O presidente ressalta que combate à Covid-19 também leva em conta a economia.
Destaca pagamentos do auxílio emergencial, geração de emprego.
E que o Brasil incentiva investimentos privados para a retomada do crescimento.
O Brasil possui o maior programa de parceria de investimentos com iniciativa privada de sua história. Até aqui foram contratados 100 bilhões de dólares de novos investimentos e arrecadados 23 bilhões de dólares em outorgas.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Com previsões do tempo e chegada da primavera, produtores rurais se planejam para plantio da próxima safra.
Mais participação na escola.
Ministério da Educação lança programa que aproxima famílias do dia a dia do estudante. Ana Graziela Aguiar.
Pais e mães mais atuantes na educação dos filhos podem ajudar a melhorar o rendimento dos estudantes.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
90% da população vacinada com pelo menos a primeira dose.
E 1 milhão e 800 mil novos empregos gerados nos primeiros 7 meses deste ano.
Alguns dos resultados apontados pelo presidente Jair Bolsonaro hoje na abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova York.
Bolsonaro ressaltou que o Brasil está combatendo a Covid-19 sem descuidar da economia e dos investimentos.
E também falou sobre as ações de preservação ambiental.
E quem conta tudo isso pra gente é a repórter Gabriela Noronha, que está nos Estados Unidos e acompanhou o dia do presidente naquele país. Ela que tem as informações. Boa noite, Gabriela. Como é que foi o discurso de abertura?
Boa noite, Luciano, Gabriela e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, como já é tradição, o Brasil foi responsável por abrir os trabalhos aqui na ONU. O presidente Jair Bolsonaro fez o discurso este ano de forma presencial e destacou vários assuntos importantes, como vacinação, meio ambiente e economia. Eu preparei uma reportagem completa sobre o assunto. Vamos ouvir.
A resposta do Brasil à pandemia, o crescimento econômico e a preservação do meio ambiente foram temas centrais do discurso do presidente Jair Bolsonaro, que durou pouco mais de 12 minutos. Em sua fala na ONU, o presidente destacou o avanço da vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, 90% da população adulta já tomou a primeira dose da vacina. O presidente Jair Bolsonaro ressaltou o avanço na distribuição de imunizantes e disse que antes do fim do ano, todos os brasileiros serão atendidos.
Até o momento, o governo federal distribuiu mais de 260 milhões de doses de vacinas e mais de 140 milhões de brasileiros já receberam, pelo menos, a primeira dose. 80% da população indígena também já foi totalmente vacinada. Até novembro, todos que escolheram ser vacinados no Brasil serão atendidos.
O presidente Jair Bolsonaro lembrou que o governo não descuidou da economia e do emprego durante a pandemia. Em seu discurso, ele destacou o pagamento do auxílio emergencial para os mais vulneráveis e lembrou que o país terminou 2020 com mais empregos formais do que em dezembro de 2019 e que para isso foram investidos cerca de 40 bilhões de dólares em programas de manutenção de emprego e renda. Ainda segundo Bolsonaro, somente nos 7 primeiros meses deste ano, o Brasil criou cerca de 1 milhão e 800 mil novos empregos. E o crescimento do país para 2021 está estimado em 5%. O presidente ressaltou a importância do investimento privado para essa retomada no pós-pandemia. Ele citou as concessões na área de transporte e também a realização do leilão de internet 5G, previsto para o os próximos dias. Segundo Bolsonaro, por meio do programa de parceria de investimentos, já foram contratados 100 bilhões de dólares em novos investimentos e o Brasil tem se mostrado atraente ao mercado internacional.
Na área de infraestrutura, leiloamos para a iniciativa privada 34 aeroportos e 29 terminais portuários. Já são mais de 6 bilhões de dólares em contratos privados para novas ferrovias. Temos tudo o que o investidor procura: um grande mercado consumidor, excelentes serviços, tradição de respeito a contratos e confiança no nosso governo.
Importante tema nas agendas de líderes mundiais. As questões ambientais também fizeram parte do discurso. O presidente Jair Bolsonaro ressaltou que o Brasil é um exemplo na geração de energia limpa, com 83% da matriz vinda de fontes renováveis. Também destacou a extensão territorial da Amazônia e os esforços do governo em combater o desmatamento e as mudanças climáticas.
Antecipamos de 2060... para 2050, o objetivo de alcançar a neutralidade climática. Os recursos humanos e financeiros destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados, com vistas a zerar o desmatamento ilegal. E os resultados desta importante ação já começaram a aparecer. Na Amazônia, tivemos uma redução de 32% do desmatamento no mês de agosto, quando comparado a agosto do ano anterior.
Essa é a terceira participação do presidente Jair Bolsonaro no evento anual da ONU. A Assembleia Geral é um dos 6 principais órgãos da Organização das Nações Unidas e o único em que todos os países membros têm representação igualitária. É aqui que todos os 193 Estados-membros da organização se reúnem para discutir os assuntos que afetam a vida de todos os habitantes do planeta. De Nova York, nos Estados Unidos, Gabriela Noronha.
E, Gabriela, agora à tarde, qual foi a agenda do presidente?
Gabriela, à tarde, Bolsonaro se reuniu com o presidente da Polônia, Andrzej Duda. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a pauta incluiu assuntos como o acordo do Mercosul com a União Europeia e a cooperação bilateral em defesa. Mais tarde, o presidente se reuniu com o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres. Eles conversaram sobre o combate à pandemia da Covid-19 e os preparativos para a Conferência das Nações Unidas sobre mudança do clima, a COP26. Também hoje, Gabriela, o presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama, Michele Bolsonaro, visitaram o Memorial e Museu Nacional do 11 de setembro. E olha, não há mais compromissos oficiais do presidente aqui em Nova York e a previsão é que ele retorne ainda hoje para o Brasil. Luciano, Gabriela.
Obrigado, Gabriela, pelas informações ao vivo.
O governo federal deu mais um passo na negociação para o parcelamento dos chamados precatórios, as dívidas judiciais do poder público.
Em reunião nesta terça-feira, os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, debateram uma proposta de pagamento dos precatórios no orçamento do próximo ano, levando em conta o teto de gastos.
A ideia do parcelamento é abrir espaço no orçamento para o Auxílio Brasil, programa que deve substituir o Bolsa Família.
Uma das saídas é reservar cerca de 40 bilhões de reais do orçamento para pagar os precatórios em 2022 e negociar com os credores o pagamento dos 50 bilhões restantes, como explica o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
É a viabilização de um programa social que possa ser implantado o mais rapidamente possível a partir desse espaço fiscal que se libera com essa solução dada aos precatórios. O que nós vamos objetivar é que os 89 bilhões de reais que são dívidas da União possam ser honrados ainda no ano de 2022 a partir desses mecanismos que respeitam o teto de gastos públicos e, ao mesmo tempo, respeitam também os credores desses precatórios e tudo, no final das contas, viabiliza um programa social para o país.
Na Câmara, o presidente Arthur Lira se comprometeu a criar a comissão especial que vai analisar a proposta de emenda à Constituição enviada pelo governo e que propõe o parcelamento dos precatórios.
É o compromisso do respeito ao teto, ao compromisso de pagar efetivamente os precatórios, ao compromisso de abrir caminhos para a negociação desses precatórios para efetivamente fazer qualquer encontro de contas, tanto público quanto privado, desses precatórios, e há, por fim, a criação do novo programa social.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou a necessidade de aliar responsabilidade social com responsabilidade fiscal.
A responsabilidade social, que é a reposição do Bolsa Família. O Bolsa Família precisa ser fortalecido dentro desse programa mais amplo que é o nosso auxílio emergencial. É uma ideia de que temos que trabalhar para remover as desigualdades sociais, de um lado. Agora, de outro lado, o tempo inteiro com responsabilidade fiscal, que é o compromisso com as futuras gerações.
Caso as mudanças sejam acertadas pelos líderes da Câmara e do Senado, serão incorporadas à PEC dos precatórios, já em tramitação na Câmara. Reportagem Luana Karen.
Primavera chegando.
De olho na próxima safra, agricultores contam com previsões do Instituto Nacional de Meteorologia para se prepararem para o plantio.
Você vai ouvir daqui a pouco os detalhes de como será o clima da próxima estação.
Começou mais uma fase de pagamentos do auxílio emergencial.
Trabalhadores nascidos em janeiro receberam hoje a sexta parcela do benefício.
Os valores já podem ser movimentados pelo Caixa Tem para pagamento de boletos e compras na internet, por exemplo, ou na rede lotérica de todo o país.
Também foi paga hoje a sexta parcela do auxílio aos beneficiários do Bolsa Família com o número de identificação social final 3.
Nesse caso, os valores já estão disponíveis também para saque por meio do cartão Bolsa Família ou cartão Cidadão.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Jovens que prestam serviço militar obrigatório têm a oportunidade de se preparar para o mercado de trabalho por meio de cursos profissionalizantes oferecidos pelas Forças Armadas.
O projeto Soldado Cidadão, realizado em parceria com escolas profissionalizantes, pretende formar 5.500 jovens até o final do ano.
A ação, coordenada pelo Ministério da Defesa, tem a missão de qualificar profissionalmente jovens militares para o ingresso no mercado de trabalho após o fim do serviço militar. O projeto, presente em todas as unidades da Federação e no Distrito Federal, é coordenado pela Subchefia de Mobilização da pasta. O subchefe de mobilização, General de Brigada, Robert Alexandre Eikoff, explica como os recrutas ingressam nas unidades de formação.
Os jovens são voluntariamente matriculados nas escolas de formação, a fim de aprenderem uma qualificação profissional por eles desejada e que tenha um índice de empregabilidade. Então, antes de nós oferecermos os cursos, nós verificamos em cada região do país aquele curso que oferece melhor condições de empregabilidade. Então, por exemplo, um curso que na região sudeste tem alta empregabilidade, talvez não tenha esse mesmo índice na região norte e nordeste. Anualmente, nós ofertamos em torno de 5.500 vagas em diversos cursos. Atualmente, as principais áreas de interesse são gastronomia, construção civil, informática, mecânica automotiva, refrigeração e transporte.
Em 17 anos de existência, o projeto Soldado Cidadão já beneficiou mais de 255 mil jovens brasileiros. O ex-soldado do Batalhão de Infantaria de Selva do Estado do Acre, Reginaldo Gonçalves da Silva, ressalta as conquistas provenientes do conhecimento adquirido no curso de gastronomia.
Foi um projeto bom para mim, né? Eu pude construir uma padaria, né? E hoje estou com duas panificadoras trabalhando. E eu pude também empregar pessoas que deram baixa também, junto comigo, que fizeram o projeto.
O empresário Wagner da Cruz Larroque, morador de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, fez parte do projeto Soldado Cidadão em 2004 e se formou no curso de soldador pela Marinha do Brasil. Atualmente, o microempresário planeja empregar quem foi capacitado com o apoio da iniciativa do Ministério da Defesa e parceiros.
Após o meu período de recrutamento, eu fui trabalhar nas empresas metalúrgicas aqui mesmo em Rio Grande. Trabalhei nessas empresas num período de 13 anos. Após esses 13 anos, abri a minha própria empresa, também uma metalúrgica. Estou com alguns projetos. Um deles já para o próximo ano, que é trazer o pessoal que está saindo do seu período de recrutamento, que está passando pelo projeto Soldado Cidadão, para trabalhar diretamente já na minha empresa, integrar a minha equipe.
O general Eikoff salienta que os profissionais formados pelo projeto Soldado Cidadão, ao ingressar no mercado de trabalho, agregam ao conhecimento técnico valores inerentes ao serviço militar, como patriotismo, união e pontualidade. Reportagem Viviane Oliveira.
A família pode se envolver de diferentes maneiras na vida escolar do aluno, seja nas tarefas em casa ou em atividades na escola.
E essa interação faz toda a diferença no desempenho do estudante.
Para incentivar esse engajamento, o Ministério da Educação lançou nesta terça-feira o programa Educação e Família.
Com recursos do MEC, a expectativa é que as escolas proponham atividades que estimulem a aproximação das famílias dos estudantes.
Fazer tarefas juntos, auxiliar nas leituras, revisar conteúdos. Pais e mães mais atuantes na educação dos filhos podem ajudar a melhorar o rendimento dos estudantes. É o que demonstra relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a partir de dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA. Para ampliar a participação das famílias, o Ministério da Educação lançou nesta terça-feira o Programa Educação e Família, focado em escolas públicas de educação básica. Para a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, o vínculo entre família e escola deve ser valorizado e reconhecido.
Escola e família caminham juntas e uma precisa da outra. Nós temos limitações, nós temos responsabilidades, um não pode terceirizar para o outro a sua responsabilidade e um não pode avançar o território do outro, mas caminhar juntos da forma como vocês construíram este programa.
Segundo o ministro da Educação, Milton Ribeiro, a participação da família é fundamental para melhorar a educação no país. E citou como exemplo o programa do MEC de incentivo à leitura.
Esse nosso programa, conta para mim, é um programa que incentiva os pais, os responsáveis, a lerem. Nós descobrimos, a ciência descobriu, que quando uma criança ela recebe atenção e os adultos leem para elas, elas têm um melhor aproveitamento depois na alfabetização.
Este ano, o programa Educação e Família vai atender mais de 5 mil escolas em todo o país, que devem colocar em prática estratégias para aproximar e qualificar os pais, como explicou o secretário de Educação Básica, Mauro Rabelo.
É preciso que as escolas criem mecanismos para atrair a família, gerem coletivamente ideias e soluções, materializando-as em um plano de ação que contemple metas, prazos e custos às atividades que serão realizadas, tais como oficinas, visitas guiadas, cursos, palestras, atividades voluntárias, entre outros.
O programa conta com 16 milhões de reais do governo federal este ano. Em 2022, o projeto pretende chegar a outras 17 mil escolas. Reportagem Ana Graziela Guiar.
Depois de um inverno com geadas em julho e temperaturas acima da média nas primeiras semanas de agosto, a primavera começa amanhã, com previsão de chuvas acima da média do centro para o norte do país.
Para o produtor rural brasileiro, a preocupação é saber de que forma a mudança do clima vai interferir na próxima safra.
Pensando nisso, o Instituto Nacional de Meteorologia apresentou hoje as estimativas sobre essa estação, que é um período de transição entre o tempo seco e o chuvoso, principalmente na região central do Brasil.
A primavera, que começa nesta quarta-feira no Hemisfério Sul, deve ser marcada por temperaturas normais ou acima da média na faixa norte do país em outubro e dezembro. Em novembro, a previsão é de temperaturas ligeiramente abaixo da média em regiões de Minas Gerais, sul da Bahia e Espírito Santo. As chuvas devem ficar acima da média, mas irregulares na região centro-norte do país, principalmente em outubro e dezembro. Na região sul e em áreas de São Paulo e de Mato Grosso do Sul, as chuvas devem ficar abaixo da média em outubro e novembro e dentro da normalidade em dezembro. Segundo a meteorologista e coordenadora do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, Márcia Seabra, apesar de as chuvas ainda não estarem normalizadas, a janela de plantio de alguns grãos já está aberta em diversas regiões produtoras do país.
O que a gente tem a partir da primavera e do verão é o início do plantio de grãos, principalmente soja, milho e feijão, nas regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Algumas áreas dessas regiões já estão aptas a plantar a soja. A gente viu ali pela condição que as chuvas ainda não estão normalizadas, mas de qualquer forma, essa janela de plantio, de acordo com o zoneamento agrícola, já está aberta em algumas áreas.
A ministra da Agricultura Agricultura, Tereza Cristina, destacou que os produtores rurais devem ficar atentos às épocas corretas de plantio.
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento reitera a importância da atenção dos produtores rurais às épocas corretas do plantio e cultura de grãos e hortaliças.
Ainda segundo as previsões do IMET, existe uma probabilidade acima de 70% de ocorrência do fenômeno Laninha durante a primavera. O fenômeno é responsável pelo aumento das chuvas na região Nordeste. Com locução de Maíra Heinen, reportagem Jéssica Gonçalves.
As exportações de frutas brasileiras no primeiro semestre deste ano cresceram cerca de 28% em relação ao mesmo período de 2020.
Um dos destaques foi a maçã, que teve mais de 90 toneladas vendidas para o exterior.
A qualidade das frutas e o câmbio favorável estão entre os motivos do bom desempenho do setor.
As vendas para o exterior de maçã produzida no Brasil quase dobraram no primeiro semestre deste ano, se comparadas ao mesmo período de 2020. Nos últimos dois anos, o embarque da fruta para outros países ficou na casa das 50 mil toneladas. Já de janeiro a junho de 2021, esse total ultrapassou as 90 mil toneladas. Segundo a Associação Brasileira de Produtores de Maçãs, na lista de países que mais compraram maçã brasileira este ano estão a Índia, Bangladesh e Rússia. Celso Zancan, diretor de exportação da entidade, explica os motivos da alta nas exportações.
Nós temos uma produção crescente e no primeiro semestre fica muito pressionado os preços no mercado interno. Então, como nós temos duas variedades que o mercado internacional aceita bem, então, a oportunidade de a gente exportar para diminuir um pouco, né, essa oferta no mercado interno, principalmente no primeiro semestre. Esse ano a safra ela foi maior que o ano passado, então hoje esse ano tem uma safra de em torno de 1 milhão e 200 mil toneladas. E lógico que o câmbio ele acabou favorecendo também, né?
Os dados constam do Boletim Hortigranjeiro da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab. O levantamento mostra ainda que o volume total de frutas exportadas nos seis primeiros meses do ano foi quase 28% maior que em relação ao mesmo período do ano passado. Também neste caso, o bom desempenho está associado principalmente à desvalorização do real frente ao dólar e ao euro, e ainda à boa qualidade das frutas, além da demanda externa aquecida. Joyce Fraga, gerente de estudos do mercado hortigranjeiro da companhia, fala sobre o desempenho das frutas brasileiras no mercado externo.
Dentre as frutas que analisamos e que acompanhamos, praticamente todas aumentaram a sua exportação, principalmente melão, maçã, as mangas, melancia, que são aquelas mini melancias especialmente, mamão.
O valor das exportações de frutas no primeiro semestre de 2021 ficou quase 32% acima do registrado no mesmo período do ano passado. O Boletim Hortigranjeiro da Conab também acompanha o desempenho no mercado de hortaliças e flores. Reportagem Luana Karen.
O valor bruto da produção agropecuária de 2021 está estimado em mais de 1 trilhão e 100 bilhões de reais, quase 10% a mais que o valor do ano passado.
A estimativa foi calculada com base nas informações de agosto.
O valor da produção das lavouras foi de cerca de 750 bilhões de reais.
E o da pecuária, mais de 350 bilhões.
Os produtos que mais impulsionaram o valor da produção foram o arroz, cana-de-açúcar, milho, soja e trigo.
Eles respondem por mais de 80% do valor das lavouras.
Já na pecuária, o destaque foi para carne bovina e de frango.
O valor bruto da produção agropecuária é calculado com base na produção agrícola e pecuária e nos preços recebidos pelos produtores.
A Força Nacional de Segurança Pública vai atuar no estado de Rondônia pelos próximos 30 dias.
As tropas vão apoiar os órgãos de segurança pública do estado em ações de policiamento para garantir a ordem pública e a segurança da população.
A autorização foi realizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Conselho Nacional da Justiça, ministro Luiz Fux, faz balanço do primeiro ano de sua gestão à frente do CNJ.
Governador do Amazonas vira réu no STJ por fraude na compra de respiradores.
Distrito Federal terá de indenizar mãe que teve o bebê sequestrado em hospital público.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, fez hoje um balanço do primeiro ano de gestão à frente do CNJ.
O ministro destacou que assumiu o Conselho com dois desafios: manter o judiciário funcionando durante a pandemia e planejar a justiça que queremos no futuro. Carolina Chaves.
O ministro Luiz Fux lembrou que, para superar esses desafios, vários projetos foram desenvolvidos. Ele destacou a criação dos Observatórios de Direitos Humanos e do Meio Ambiente, que contaram com a contribuição da sociedade civil para adotar medidas como o monitoramento dos direitos das pessoas LGBTQIA+, e criação de ferramentas para rastrear crimes ambientais. Outro destaque é o programa Justiça 4.0. O investimento em tecnologia permitiu que o judiciário funcionasse durante a pandemia e ainda mais eficiente.
O judiciário produziu mais e, nesse contexto da pandemia, houve uma economia significativa pelo Poder Judiciário em todos os tribunais.
O ministro ressaltou ainda que todos os resultados são fruto do esforço e trabalho conjuntos de ministros, conselheiros, juízes e demais servidores.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça recebeu a denúncia contra o governador do Amazonas, Wilson Lima.
Ele é acusado por supostos crimes praticados na compra superfaturada de respiradores para o tratamento de vítimas da Covid-19 no estado, Fátima Uchoa.
Segundo o Ministério Público Federal, o superfaturamento na compra de 28 respiradores teria causado prejuízo de mais de R$2 milhões aos cofres públicos. Além de Wilson Lima, a Corte Especial do STJ também tornou réus o vice-governador do Amazonas, Carlos Alberto Filho, e outras 12 pessoas, entre ex-secretários estaduais, servidores públicos e empresários. Para o relator da ação penal, ministro Francisco Falcão, as acusações configuram indícios efetivos de que o governador Wilson Lima acompanhou o processo de compra emergencial e atuou com liderança sobre a organização criminosa que se formou para vender ao governo os equipamentos com sobrepreço.
O Tribunal Superior do Trabalho condenou a empresa brasileira de Correios e Telégrafos a pagar pensão mensal vitalícia a um carteiro que teve lesão no ombro.
No processo foi comprovado que a lesão foi decorrente do constante levantamento da carga.
O relator do caso no TST observou que o Código Civil assegura às vítimas pensão correspondente à importância do trabalho para o qual ficaram inabilitadas.
Com isso, o carteiro vai receber pensão equivalente a 100% da última remuneração no cargo.
A Justiça de Santa Catarina condenou um casal a indenizar em R$4 mil, um homem acusado de tentar sequestrar uma criança.
O casal divulgou as acusações nas redes sociais e o homem passou a sofrer ameaças por causa disso. Pedro Scartesini.
Segundo o processo, o homem sofre de esquizofrenia e encontrou a criança de apenas 4 anos de idade sozinha na rua. Na intenção de proteger o menino, ele o pegou no colo. A mãe da criança viu e começou a gritar e pedir socorro. O homem foi preso e levado à justiça, mas a denúncia não foi aceita. Mesmo assim, o casal passou a divulgar postagens nas redes sociais com acusações de sequestro e outros crimes, como ameaça e desacato.
No Distrito Federal, o governo foi condenado a indenizar uma mãe que teve o filho recém-nascido sequestrado no hospital público.
A criança foi resgatada horas depois sem nenhuma sequela. Fábio Ruas.
Segundo o processo, logo após passar por uma cesariana, a mãe entregou o filho a uma mulher que se passou por enfermeira e avisou que levaria a criança para fazer teste de glicemia. Após perceber que era um sequestro, a mãe chamou a polícia. A justiça considerou que houve falha na segurança e condenou o governo a pagar indenização de R$5 mil. O valor levou em consideração que a criança foi recuperada sem nenhuma consequência grave.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O plenário conclui votação da proposta que dispensa gastos mínimos em educação durante a pandemia. Rodrigo Pacheco se reúne com o ministro da Economia e aponta alternativa para solucionar o impasse sobre precatórios. Após depoimento tenso, ministro da Controladoria Geral da União passa a ser investigado pela CPI da pandemia. Boa noite. Em mais uma rodada de conversas sobre o pagamento dos precatórios, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sinalizou soluções para que a União honre com as dívidas, ao mesmo tempo em que obedeça ao teto de gastos públicos. A saída, segundo Pacheco, passa por negociações de valores e pagamento do máximo possível dos débitos com precatórios ainda em 2022. Novas formas de renegociação de passivos podem ser inseridas na PEC, que já tramita no Congresso. O martelo sobre as mudanças ainda será batido pelo Parlamento após acordo entre lideranças partidárias. Mais detalhes com o Rodrigo Rezende.
Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, da Câmara, Arthur Lira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, se reuniram para debater soluções para o pagamento de R$ 89 bilhões de reais de precatórios previstos para 2022. Da forma como está, o teto prevê 39 bilhões para pagamentos das dívidas no ano que vem. Rodrigo Pacheco afirmou que um dos objetivos é a não ampliação do teto de gastos em 2022 e que as medidas legislativas que devem ser apresentadas para tentar resolver a situação podem prever novas negociações com os credores, mas com pagamento ainda em 2022.
Essa é uma solução do problema. Na medida que você dá alternativa para, além dos 39 bilhões, ter soluções, seja soluções de negócios jurídicos que possam fazer liquidar os precatórios, você está dando solução ao problema já no ano de 2022. Essa é uma alternativa que dá a solução ao ano de 2022. Não é uma proposta de pegar os 50 e jogar para 2023 ou para os anos subsequentes. Nós estamos buscando alternativas para já liquidar esse crédito.
O governo federal argumenta que a questão dos precatórios precisa ser resolvida para que haja recursos para a ampliação de um programa de transferência de renda que irá substituir o Bolsa Família.
Em discurso na ONU, o presidente Jair Bolsonaro defendeu o tratamento precoce contra a Covid-19 e criticou o passaporte sanitário de vacinação. Senadores da CPI da pandemia reagiram à negativa do presidente sobre a ausência de corrupção no governo e um auxílio emergencial de $800. A reportagem é de Marcela Cunha.
Em discurso na ONU, Bolsonaro criticou o passaporte sanitário e voltou a falar em tratamento precoce, alegando ele próprio ter usado remédios sem comprovação científica para a doença. Para o presidente da CPI da pandemia, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, falar em tratamento precoce enquanto o mundo defende a vacinação é motivo de vergonha para o Brasil.
Depois de assistir o que aconteceu na minha cidade, na cidade de Manaus, é inadmissível que um chefe de uma nação de 220 milhões de brasileiros se contraponha à ciência mundial sem nunca ter passado perto de uma faculdade de medicina e nos envergonhar perante o mundo.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, esclareceu que a defesa do governo é sobre a relação entre paciente e médico, que devem ter autonomia para decidir o tratamento.
O presidente defendeu a autonomia do médico para adotar as medidas que achar necessárias. Vossa Excelência parece que estava ouvindo outro presidente.
E durante depoimento na CPI da pandemia, o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, negou omissão do órgão nas investigações sobre contratos de vacinas com o Ministério da Saúde. Apesar disso, ele foi incluído na lista de investigados da comissão. E o Senado deve pedir investigação do filho do presidente Bolsonaro, que fez ameaças à CPI. A reportagem é de Érica Christian.
O ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, passou a condição de investigado por omissão nas investigações de irregularidades do Ministério da Saúde, ao negar o crime de prevaricação praticado por servidor público que não evita determinadas situações. Ele afirmou que a CGU não tinha autorização judicial para apurar a tentativa de fraude na compra de teste rápido, que contou com o envolvimento do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias. Wagner Rosário confirmou que a CGU não pediu o afastamento de nenhum agente público e que constatou apenas uma falsificação numa procuração da Precisa Medicamentos no contrato de R$ 1,6 bilhão de reais.
A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, no entanto, revelou que a própria CGU recuou após apontar irregularidades na venda da vacina indiana Covaxin. Ela reafirmou a prevaricação do ministro Wagner Rosário.
Ao invés de estar na cabeça da CGU uma suspeita que foi denunciada, estava sendo denunciada pela CGU, eles resolvem fazer o processo de advogado de defesa. Não, a CGU não é advogado de defesa de ninguém. A CGU foi criada para ser um órgão de fiscalização e controle.
Em consequência de respostas ofensivas a Simone Tebet, o depoimento foi encerrado. Ao admitir excessos do ministro da CGU, o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, acusou a oposição de provocá-lo.
Eles faziam comentários, acusações, informações equivocadas, dados falsos, e aí no final faziam uma pergunta, numa verdadeira arapuca. Eu lamento pelo fato do discurso fora do tom, que o próprio ministro depois reconheceu, acho que não devia ter feito isso.
Em resposta às ameaças à CPI feitas por Jair Renan Bolsonaro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deverá pedir uma investigação pela Justiça Comum contra o filho de Bolsonaro, que não tem foro privilegiado.
O plenário concluiu agora à noite a votação em segundo turno da proposta que permite que estados e municípios não sejam obrigados a investir percentuais mínimos exigidos pela Constituição em educação durante a pandemia. Pelo texto, os recursos que não puderam ser utilizados nos anos 2020 e 2021 devem ser aplicados em educação até 2023. O autor da PEC, senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, alega que a pandemia da Covid-19 gerou uma queda na arrecadação de estados e municípios, afetando o equilíbrio fiscal. A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados. Operadoras de planos de saúde poderão ser obrigadas a oferecer pacotes individuais para os consumidores. A proposta, que busca evitar a interrupção súbita da cobertura, foi aprovada pela Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor. Repórter Roberto Fragoso.
O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, Regufe, é o autor do projeto que torna obrigatória a venda de planos de saúde individuais. O senador do Podemos, do Distrito Federal, explica que a prática de oferecer planos coletivos é uma artimanha de algumas operadoras, pois elas atraem clientes com preços de saída mais baixos que os praticados por outras empresas. Mas esse mais barato custa muito caro para os consumidores. Ele tira garantias como a limitação dos aumentos das mensalidades pela Agência Nacional de Saúde, além de permitir que a operadora quebre o contrato quando bem entender.
Quando uma pessoa tem uma doença grave, imediatamente pode a operadora de plano de saúde cancelar o contrato. E isso pode deixar consumidores que passam a vida inteira pagando um plano de saúde, no momento que mais precisam, elas não terem a cobertura do plano de saúde.
O relator da proposta, Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, acrescentou que a empresa que desrespeitar a regra pode ter a autorização de funcionamento cancelada. O projeto vai ser analisado em seguida pela Comissão de Assuntos Sociais.
E avançou no Senado a proposta que cria uma série de estímulos à navegação de cabotagem, que é a movimentação de cargas entre portos dentro do país. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto de lei que trata do programa de estímulo para atividade chamado BR do Mar, que pretende ampliar a qualidade do transporte, baratear a atividade e aumentar a frota no território nacional. Detalhes com Bruno Lourenço.
O relator da proposta, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, disse que buscou uma fórmula que simplificasse a navegação entre portos no Brasil e permitisse mais empresas disputando o mercado.
Vale lembrar que nossa costa se estende por cerca de 7.500 quilômetros, compreendendo 4 das 5 regiões do país. Esse imenso litoral está interligado a rios volumosos que formam sistemas hidroviários ainda pouco explorados. O BR do Mar, um instrumento que, aprovado, permitirá maior abertura ao comércio internacional de bens e de serviços, em favor do desenvolvimento da navegação de cabotagem.
Para Cátia Abreu, do PP do Tocantins, as regras atuais tornaram a cabotagem no Brasil em uma das mais concentradoras e, por isso, ineficientes e caras do mundo.
Nós temos 7 grandes empresas internacionais que são responsáveis por 95% de toda a cabotagem nacional. E temos 40 empresas nacionais que são responsáveis por 5% apenas do mercado de cabotagem.
A expectativa é que as flexibilizações na navegação de cabotagem reduzam o preço do frete e aumentem a participação dessa matriz de transporte de custo por tonelada baixo na logística do país.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Leira e Pacheco propõem limite de 40 bilhões de reais de pagamento de precatórios em 2022.
Governo cruza dados de 34 fontes diferentes para combater fraudes no auxílio emergencial.
Discurso do presidente Bolsonaro na Organização das Nações Unidas repercute na Câmara.
Boa noite. Zeca Dirceu, do PT do Paraná, critica o discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, hoje em Nova York. Segundo ele, Bolsonaro mentiu quando afirmou que seu governo tem reduzido o desmatamento no país.
Zeca Dirceu ressalta que, entre os líderes do G20, o presidente brasileiro é o único que não se vacinou contra o novo coronavírus. Ele ainda acusa Bolsonaro de mentir sobre a eficácia do chamado tratamento precoce contra a Covid.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, entende que o mundo assistiu a um festival de horrores ao ouvir o discurso de Jair Bolsonaro na ONU. O deputado ressalta que o presidente faltou com a verdade ao negar a inflação de 2 dígitos e a corrupção em seu governo.
Reginaldo Lopes alerta que o governo federal é contra a democracia e tenta acabar com a lei de acesso à informação. Segundo o deputado, a lei é o melhor instrumento de enfrentamento à corrupção e o presidente visa, com sua destruição, esconder da sociedade a verdade sobre seu governo.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, também acredita que o presidente Bolsonaro mentiu durante seu discurso na ONU quando disse que o Brasil está combatendo o desmatamento na Amazônia. Segundo a deputada, só entre 2020 e 2021, a área desmatada já aumentou cerca de 7%.
Professora Rosa Neide ressalta que, na área econômica, a inflação e o desemprego empurraram o Brasil de volta ao mapa da fome. Ela acrescenta que o presidente Bolsonaro esqueceu de informar aos líderes mundiais que o brasileiro, além de sofrer com a insegurança alimentar, voltou à era do fogão a lenha, com a alta dos preços dos combustíveis.
Bongás, do PT Gaúcho, classificou como um vexame o discurso de Jair Bolsonaro na abertura dos trabalhos na ONU. O parlamentar lista uma série de matérias de jornais que mostram as contradições entre a fala do presidente e a realidade nacional.
Bongás afirma que, entre as mentiras citadas por Bolsonaro, está a afirmação de que o governo teria pago $800 de auxílio à população carente durante a pandemia. Segundo os cálculos do parlamentar, a ajuda chegou a apenas $120.
Na avaliação de Nilton Tato, do PT de São Paulo, o discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU foi um verdadeiro show de horrores e repleto de mentiras.
Nilton Tato acha que o presidente envergonhou o Brasil ao defender o tratamento precoce sem eficácia comprovada contra a Covid-19. O parlamentar diz ainda que Bolsonaro mentiu sobre o valor pago no auxílio emergencial, sobre a falta de corrupção no seu governo e sobre os dados do desmatamento na Amazônia.
Mas para Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro fez um de seus melhores discursos na abertura da Assembleia Geral da ONU. O deputado lembra que, entre os temas abordados, o chefe do Executivo Nacional destacou o combate à corrupção no país e o sucesso na agricultura.
Luiz Lima também ressalta trecho do discurso em que Bolsonaro falou das obras de infraestrutura e das mudanças ocorridas nas estatais brasileiras. O parlamentar afirma que, desde que a atual gestão federal assumiu, em 2019, as empresas do Estado passaram a priorizar os interesses da população. Economia.
Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, entende que o Estado brasileiro deve diminuir a burocracia e possibilitar a retomada dos investimentos pela iniciativa privada para superar a estagnação econômica.
Otávio Leite afirma que não há como conviver com o descontrole da inflação, com a inércia econômica e com os crescentes números da fome no país. Ele lembra números assustadores, como 19 milhões de pessoas que estão passando fome e 17 milhões de desempregados.
Em audiência pública na Câmara, o ministro da Cidadania disse aos deputados que o cruzamento de dados tem impedido fraudes no pagamento do auxílio emergencial. O repórter Murilo Souza acompanhou o debate e traz mais informações.
O ministro da Cidadania, João Roma, afirmou à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que a estratégia de analisar mês a mês os pedidos de auxílio emergencial tem ajudado a combater fraudes em pagamentos do benefício.
Nós temos hoje, de maneira ativa, o processamento mensal de mais de 34 fontes de dados diferentes, onde mês a mês nós conseguimos justamente aprimorar e estar atualizados em relação àquelas pessoas que, de fato, são os elegíveis para o recebimento do auxílio emergencial. Então, buscamos para cada pessoa, né, identificar que ela não tem uma renda acima de meio salário mínimo e que a renda familiar global não atinja mais do que 3 salários mínimos. E isso tem sido feito mês a mês no cruzamento de mais de 34 diferentes fontes de dados.
O ministro da Cidadania, João Roma, participou de audiência pública proposta pelos deputados Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, presidente do colegiado, e Jorge Sola, do PT da Bahia. Indagado por Ribeiro sobre problemas relacionados a pagamentos do auxílio emergencial indevidos ou que tenham sido negados injustamente, Roma destacou que, até o momento, o governo já analisou cerca de 85% dos pagamentos identificados como suspeitos pela Controladoria Geral da União.
O Auxílio Emergencial 2020, a CGU apontou possíveis desconformidades, né, na ordem de mais de 10 bilhões de reais no âmbito da auditoria na conta do Ministério da Cidadania. E dos valores analisados, até o momento já conseguimos analisar mais de 85% desses apontamentos. 99,9%, como eu comentei, estão em conformidade com regras da legislação.
O deputado Áureo Ribeiro questionou ainda o ministro sobre a redução dos valores do auxílio emergencial. Em 2020, foram pagas 5 parcelas de R$600 e 4 de R$300. Em 2021, o benefício tem como valores R$150 para pessoas que vivem sozinhas, R$250 para famílias com mais de uma pessoa e R$275 para mulheres chefes de família.
A diminuição no valor piorou ainda mais a situação de milhões de famílias, até porque a pandemia ainda não acabou e muitos empregos ainda não tiveram a sua retomada. Como uma pessoa vai viver com auxílio de R$150? Por que o governo não teve a sensibilidade, com um estudo bem técnico pelo Ministério da Economia, embasado na situação financeira dos brasileiros, de trabalhar tecnicamente um valor superior para que a economia do Brasil não sofresse tanto nesse momento?
Em resposta ao deputado, Roma disse que o valor do auxílio emergencial é uma decisão do Estado brasileiro sobre o orçamento que envolve o governo e o Congresso. De acordo com o ministro, a ideia é incluir no novo programa de distribuição de renda proposto pelo governo, o Auxílio Brasil, os 14,6 milhões de cadastrados no Bolsa Família e os 25 milhões de pessoas que foram identificadas como vulneráveis durante a pandemia de Covid-19. Segundo Roma, o Executivo trabalha pela aprovação no Congresso da PEC dos precatórios, como meio de garantir recursos extras e viabilizar o Auxílio Brasil. Os precatórios são dívidas judiciais do governo federal com cidadãos e empresas. E, em 2022, se não for encontrada uma solução para o pagamento escalonado dos valores, a União terá que destinar R$89 bilhões para quitar os débitos com os credores. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Desenvolvimento Regional.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, registra os 409 anos de fundação de São Luís. Ele informa que destinou R$1.500.000 para a saúde pública da capital, sendo R$1.000.000 para o Hospital da Criança e R$500.000 para ações ambulatoriais.
Hildo Rocha acrescenta que também empenhou recursos para as cidades vizinhas de São Luís, para evitar a sobrecarga do sistema público da capital.
Charles Fernandes, do PSD, esteve em Malhada, no sudoeste da Bahia, para participar da Feira da Agricultura Familiar e da entrega de equipamentos para o município.
Charles Fernandes informa que viabilizou, por meio de emendas, recursos para a compra de uma máquina pá carregadeira e para a pavimentação de ruas. Ele observa que a agricultura familiar é o setor que mais gera emprego no interior da Bahia.
Trabalho.
Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, presta homenagem a Miguel Franco da Silveira, servidor público do município de Senador Amaral, que faleceu no mês de julho, prestes a completar 70 anos de idade. Segundo o deputado, ele sempre foi um exemplo de dedicação ao trabalho e à população de sua cidade.
Para o Dair Cunha, a história de vida de Miguel mostra a importância da valorização do serviço público. Ele critica a PEC da reforma administrativa e afirma que a proposta é um ataque cruel ao Estado e àqueles que lutam por um país melhor, seja na esfera municipal, estadual ou federal.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, pede que a Câmara rejeite a reforma administrativa. O deputado argumenta que a proposta permite o corte em 25% da jornada de trabalho e de salários dos servidores públicos, o que causa grandes prejuízos, principalmente à educação e ao SUS.
Rogério Correia ainda alerta os outros deputados para as mobilizações sociais em torno da proposta. Para o deputado, o povo tem percebido que precisa de educação e de saúde públicas e não vai voltar a eleger parlamentares favoráveis à PEC 32.
Esporte. Rosângela Gomes, do Republicanos, elogia o trabalho realizado pelo Centro de Educação Física da Marinha do Brasil. Segundo a deputada, o programa que atende comunidades da Zona Norte do Rio de Janeiro tem transformado a vida de jovens por meio do esporte.
Rosângela Gomes observa que, além da prática esportiva, que levou inclusive à conquista de medalhas olímpicas, a Marinha vem desenvolvendo também cursos de capacitação e qualificação profissional para ajudar a inserir os jovens no mercado de trabalho.
Direitos Humanos. Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, registra o Dia de Luta das Pessoas com Deficiência, comemorado hoje. Ao salientar que esse segmento representa 25% da população brasileira, o deputado defende a criação de mais políticas de inclusão e de justiça.
Pompeu de Matos informa que é autor de vários projetos em defesa da pessoa com deficiência, como o acesso a linhas de crédito e de financiamento para a compra de equipamentos de acessibilidade e para a aquisição da casa própria, acesso gratuito à justiça e incentivos para a inclusão em setores como educação e emprego.
Cultura. Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, registra manifesto da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos sobre as consequências da pandemia ao setor. De acordo com o deputado, a indústria do entretenimento, que é responsável por sustentar 53 segmentos trabalhistas, já está parada há 18 meses.
Felipe Carreiras faz um apelo aos gestores públicos para que permitam a volta segura dos eventos às cidades com mais de 50% da população imunizada. O deputado salienta ainda que estudos brasileiros e internacionais já comprovaram que o setor não é o grande vilão que provoca a contaminação pelo novo coronavírus.
Segurança Pública. Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, lamenta que estados e União ainda não tenham regulamentado a profissão de policial penal. Ele lembra que, em 2019, o Congresso aprovou a transformação dos agentes penitenciários em polícia penal, deixando nas mãos dos governos estaduais e federal a responsabilidade pela normatização da carreira.
Fábio Tradi pede que o governo sul-mato-grossense exerça sua autonomia e regulamente a profissão. Ele destaca a importância dos policiais penais para o funcionamento do sistema carcerário e afirma que a não regulamentação da nova carreira deixa os servidores numa espécie de limbo jurídico, gerando mais insegurança.
Lisiane Bayer, do PSB Gaúcho, afirma que o combate à violência contra a mulher não é uma pauta ideológica ou de gênero e deve estar acima de discursos partidários. Ela alerta que o isolamento social imposto pela pandemia elevou o já alto índice de feminicídios cometidos no Brasil.
Lisiane Bayer ressalta que no Rio Grande do Sul, o número de feminicídios em julho deste ano aumentou mais de 4 vezes se comparado ao mesmo período do ano passado. Ela defende a ampliação dos mecanismos de proteção às mulheres e pede que as vítimas de violência enfrentem o medo e denunciem as agressões.
Presidência. Os presidentes da Câmara e do Senado propuseram um limite de 40 bilhões de reais de pagamento de precatórios no ano que vem.
A proposta ainda deverá passar por uma comissão especial e pelos plenários das duas casas. O repórter Luiz Gustavo Xavier traz mais informações sobre o assunto.
Os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentaram uma proposta que estabelece um teto de 40 bilhões de reais para o pagamento dos precatórios em 2022. Eles se reuniram com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para debater uma alternativa ao pagamento de aproximadamente 89 bilhões de dívidas transitadas em julgado com a União no ano que vem. Logo após a reunião, Lira instalou uma comissão especial que vai analisar a PEC dos precatórios, que teve sua admissibilidade aprovada na semana passada e pode sofrer modificações para se adequar ao acordo. O texto encaminhado pelo governo previa o parcelamento da dívida. Lira e Pacheco propuseram que seja estabelecido um teto de 40 bilhões de reais para o pagamento dos precatórios no orçamento do ano que vem. E o restante do valor possa ser objeto de negócios jurídicos, como liquidação de crédito em outorgas, aquisição de ativos e negociações entre União e credores, etc. Lira quer acelerar a tramitação da proposta na Câmara.
Portanto, que fique claro que há o compromisso do respeito ao teto, há o compromisso de pagar efetivamente os precatórios, há o compromisso de abrir caminhos para a negociação desses precatórios para efetivamente fazer qualquer encontro de contas, tanto público quanto privado, desses precatórios, e há, por fim, a criação do novo programa social, que é imperioso que seja esse ano. O importante é que vocês entendam que nós temos que acertar agora os procedimentos.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, explicou que é preciso reconhecer que os precatórios devem ser honrados, mas devem convergir com o teto de gastos. Ele destacou ainda que a maior preocupação é o novo programa social do governo, que para ele precisa ser um programa robusto.
Que não é uma equação fácil, é uma equação complexa, difícil, mas como a política é a arte de escolher, nós estamos encaminhando uma possível solução, que obviamente o presidente Arthur Lira também tem esse cuidado junto à Câmara e eu também no Senado, de submetermos a quem decide, que são os líderes e os senadores, deputados e deputadas em relação a essa matéria.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou o compromisso da diminuição das desigualdades sociais com a responsabilidade fiscal. Ele afirmou que a solução proposta, que ainda precisa ser aprovada pelas duas casas do Congresso, deve garantir uma camada de proteção social. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Arthur Lira também anunciou que a Câmara retornará às atividades presenciais no dia 18 de outubro. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que o decreto do presidente Bolsonaro, que elevou temporariamente alíquotas do IOF, Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativos a títulos ou valores imobiliários, não foi discutido com os deputados. Apesar de encarecer o crédito, a elevação do IOF deve render aos cofres públicos 2,14 bilhões de reais, segundo o Executivo. As novas alíquotas valem desde a última sexta-feira. Segundo Lira, o Legislativo pode rever a decisão, já que decretos não tramitam pelo Legislativo.
Não passa por tramitação na Casa, agora. Não foi conversado, nem com a Câmara, nem com o Senado. Uma decisão que a Câmara e o Senado podem ver depois.
Lira também comentou sobre o envio pelo Executivo do projeto de lei que dificulta a remoção de conteúdos falsos pelas plataformas de vídeo e redes sociais. Segundo ele, projeto de lei sempre é a melhor saída. Há 15 dias, o governo editou um MP nos mesmos termos e que foi devolvida pelo presidente do Congresso. Na Câmara, foi criado o grupo de trabalho que debate o projeto do Senado e que ficou conhecido como PL das Fake News.
Quando se manda um projeto de lei que não tem vigência imediata, que o Congresso pode discutir, elaborar, modificar, é muito mais palatável. A questão das fake news ela vem sendo tratada já há alguns meses ou anos pela Casa e cabe ao governo mandar um projeto de lei. Agora, diferente de medida provisória, que o projeto de lei ele tem seu prazo e urgência constitucional, mas ele vai sofrer todo o crivo da Casa, da Câmara e do Senado, para que isso sirva até de incentivo para que a comissão que já se debruça sobre esse tema já há alguns meses possa, sim, terminar seu trabalho.
Arthur Lira anunciou também o retorno das atividades presenciais na Casa para deputados e servidores e demais funcionários para o dia 18 de outubro. A decisão da mesa diretora foi comunicada aos líderes partidários em reunião nesta segunda-feira. Segundo Lira, as votações também serão presenciais. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Boa noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.